Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Mozambane, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
Opa, e aí? Bora falar desse filme que tá dando o que falar.
Bora falar desse filme aí, né? Nós queremos falar sobre O Homem do Norte, The Northman. É um filme ali que a gente pensou bastante se a gente falaria ou não, né? É um filme que dividiu bastante as opiniões, inclusive as nossas opiniões super mega importantes aqui do Bacon, né? Então, a gente gostou, não gostou, gostou e não gostou, então ficou mais ou menos assim, meio em cima do muro. Mas a gente achou que seria interessante mesmo assim falar, até mesmo porque a gente precisa de conteúdo. Basicamente por conta disso, tá bom? E às vezes a gente solta, né, uns filmes assim, né, igual recentemente, é até interessante falar que teve um ouvinte aí que chegou até nós através do Jojo Rabbit, que é um podcast que a gente gravou lá atrás, um filme do Taika Waititi, tipo, um filme muito aleatório, não era um blockbuster, não era um filme que tava fazendo sucesso. Exato, exatamente. Então, a gente vai gravando, né, a gente vai falando aí de diversos assuntos, o cinema, a gente fala muito aqui de filosofia, fala muito da Igreja Católica, mas a ideia é falar de um pouquinho de tudo, principalmente aquilo que pode agregar a gente. E se o filme também não é bom, a gente vem aqui então e fala por que que ele não é bom, né, onde estão as armadilhas. E eu acredito que nesse filme tem umas armadilhas aí que a gente vai falar mais adiante nesse podcast. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr. Gente, vai lá! Se inscreve também no nosso canal do YouTube, estamos quase chegando aí nos 1000 inscritos, né? A campanha ainda está ativa. Deixe o seu like e saiba que os vídeos do YouTube chegam antes do podcast nos agregadores de podcast, tá bom? Então os podcasts eles vão ao ar nas quintas-feiras, o vídeo do YouTube ele vai ao ar na quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Mas eu tava falando aqui, gente, sobre dividir opiniões, né? E é interessante que esse filme dividiu a opinião da crítica, do público. Eu achei até que a divulgação dele foi até interessante. É, e mesmo assim, não teve um. O público não é que aderiu tanto. Dividiu bastante opinião, certo? Inclusive, o diretor, Robert Eggers, ele disse que o filme flopou, né? Não deu dinheiro. E ele deu uma declaração dizendo que gravaria um filme pra Marvel. Eu pensei na hora, não, para com isso, entendeu? Eu acho que a galera, não sei, entendeu? Não sei o que acontece. O povo acha que o único lugar que pode dar dinheiro é a Marvel. Eu sei que a Marvel tá dando dinheiro pra caramba, né, pro cinema. Mas, gente, a gente precisa de mais, a gente precisa de diversidade. A gente precisa de filmes diversos, a gente precisa de mais filmes. Chega só de filme de herói, a gente precisa de bons diretores que façam outros filmes. O Robert Eggers, ele tem outros filmes, assim, a pegada dele é um filme mais, assim, de mistério mesmo. Esse filme não fez sucesso, mas, meu amigo, investe em outro, né?
A gente precisa de filme de santo, fica aqui um apelo pra quem quiser fazer filmes santos bons, não só com um ator, de preferência.
Exato. De boas produções, né? Inclusive o Padre Pio. Tipo, aquele nível ali já estaria ótimo já, né? Que é uma excelente produção, né?
Do Padre Pio na mão de um grande estúdio daria uma trilogia, aquele tamanho lá.
Nossa, gente.
Exatamente. Inclusive então, o ator lá é famoso, né? Depois ele fez até, tipo, filme pra Disney. Ele fez Nárnia, né? Ele foi o vilão de Nárnia. Não lembro qual das Nárnia lá, mas ele foi o vilão, o Padre Pio.
Não lembro, né?
Não sei, não preparei.
Depois
não.
Procure.
Nossa, imagina ver o Padre Pio de vilão, que estranho.
É, foi muito estranho. Eu lembro quando eu assisti, eu achei muito estranho. Inclusive com um brinquinho, assim, e tal. O fator. Mas, assim, eu acredito que... Essa é a nossa crítica aqui, né? Só tá saindo coisa da Marvel. Só tá saindo coisa da Disney. Você vai ver as séries, você vai ver os filmes. A única coisa que tá saindo é da Disney. Acho que a gente precisa de mais conteúdo, igual, por exemplo, um Top Gun da vida aí, um filme aí que... Filme simples, assim, simples, é um filme, né, com uma mega produção.
Pilotando caça.
Um ator muito bom, pilotando caça, mas simples que eu falo é no sentido de que não precisa de uma reviravolta, não precisa de uma equipe gigante.
De um multiverso conectado.
Não precisa de um multiverso conectado, exatamente.
Fim do mundo.
Um filme bem feito, é isso que a gente precisa de cinema. E aqui fica a nossa crítica aqui antes de começar esse episódio. E é por isso que a gente quer dar voz também pra esse tipo de filme, né? Porque senão a gente só fica falando aqui só de Marvel, né? Se bem que já faz um tempo que a gente não fala da Marvel, acho que a gente deu uma cansada.
A gente cansou.
Né? Não, a gente falou sobre o Doutor Estranho aí.
Doutor Estranho.
É.
A gente falou de Homem-Aranha. A gente falou que cansou. E que vale a pena.
Aí, é, tipo, pulou algumas coisas ainda.
Não, mas série, tem, né, coisa que não vale, não, a pena, assim, entendeu? A gente também... Ah, não, não tem coisa que não dá mais, né?
É isso aí. Então vamos chamar a sinopse, vamos entrar então nesse episódio. Tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio, o episódio 97 do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno. Dê-nos então a sinopse desse filme.
Esse filme, sim. Primeiro eu quero deixar uma referência super interna aqui que ninguém vai entender, mas só pro Lucas e pra Fernanda. Esse filme parece que é meio invertido de tudo que a gente quer falar. Porque é uma história épica, mas que ao mesmo tempo não tem um herói. Então ele narra a história de um príncipe que sofre, né? O pai dele é morto, a família dele é destruída por conta do tio. E aí ele tem uma jornada toda épica de vingança, de busca por vingar a morte da família dele e recuperar o trono, recuperar aquilo que foi roubado dele, né? Ele perde praticamente toda a vida dele e passa por uma jornada enorme de vingança e de violência. Isso é uma coisa muito marcante nesse filme, que é essa questão de uma jornada extremamente violenta, bem aos moldes dos vikings, como a gente ouve na história, dessa busca por vingança e por recuperar o próprio trono. E assim, até para dentro da sinopse pra gente entender, esse filme já chegou recheado de olhares, assim, porque um filme épico, né, cheio de investimento, né, com um bom diretor, com atores muito conhecidos, né, o Ethan Hawke, né, tá lá no filme, esqueci o nome da mãe do carinha lá.
Nicole Kidman.
A Nicole Kidman também, que é uma atriz extremamente conceituada, tá no filme, a Anya Taylor-Joy também tá no filme, então, sim, são atores conhecidos, né, de papéis marcantes, de boa atuação. E aí um filme épico desse, já, né, baseado em Shakespeare, então chama muito a atenção. É um filme que chegou assim, com o olhar da crítica, principalmente, né? Um filme mais voltado para quem gosta de cinema, para premiações, para esse tipo de coisa.
E eu confesso que eu não sei o que o povo acha tão legal. É, porque assim, dentro
aquele
dessa...
machadinho?
Não, mas falando sério, assim, dentro dessas culturas mitológicas, né, então, egípcia, grega, romana e viking. A viking, pra mim, é a mais sem graça, assim, também não é que eu conheço muito, pra não dizer que eu não sei nada, eu fui um pouco atrás, assisti um curso sobre a história das mitologias, e aí contava, tipo, acho que era 3 aulas pra cada, só que pra mim, a mitologia do viking, ela é muito diferente, acho que ela é muito longe da minha realidade, né, provavelmente, e aí não é uma história que me agrade tanto, não é uma história que me anime, então ia, dentro da mitologia deles ia ter 3 apocalipses, a Terra ia ser construída 3 vezes, e os deuses iam perder, mas quando eles perderem, eles iam renascer igual o Fênix, é um negócio assim, confuso, vários mundos, e a árvore tá tudo ligado, e aí tem a figura do Loki, pra mim, sempre é uma figura que me incomoda um pouco, né, porque pra mim ele é uma clara referência ao demônio, mas ele não é muitas vezes retratado assim, ainda mais quando a gente fala de cultura pop, e aí a gente já entra no problema da Marvel, com o Loki, com o Thor, com essa nova visão da Marvel, mas assim... cara, gente, a mitologia da Grécia é muito mais legal. Eu joguei um pouquinho da Assassin's Creed também, né? E é, pra mim, incomparável. Assim, não que o Valhalla não seja muito bom. É muito bom. Mas o Odyssey é muito mais bonito. É uma outra... É que, putz, já aquece o coração aqui, né?
Você gosta de um grego antigo, né?
Eu gosto. É uma, entendeu? Não sei. É porque também faz parte do berço da nossa civilização, tá muito mais próximo, realmente.
Não, mas eu acho que, ao meu ver, o grande boom na mitologia nórdica, isso é minha opinião total, aqui, assim, não tirei essa informação de algum lugar, é opinião total. Pra mim tem 2 fatores. O primeiro é porque a cultura, né, nórdica, ela, querendo ou não, ela influenciou Inglaterra, países germânicos e, consequentemente, os Estados Unidos bebeu muito disso. Então, existe um pouco desse contato maior com essa cultura, mais do que nós latinos temos, né? Então, mas muito além disso, eu acho que as outras mitologias estão muito desgastadas. O que teve já de filmes, livros e coisas sobre a mitologia grega, assim, é incontável. A gente gravou um monte de podcast. Né? Egípcio é a mesma coisa, então, né, talvez não tanto quanto a grega, acho que incomparável, mas também teve um apelo muito grande. Cara, não sei se vocês lembram, mas o Lucas talvez lembre, a Fernanda acho que era muito nova, mas existia até um desenho de umas múmias super-herói, antigamente, umas múmias que tinham umas armadurinhas super-herói. Tipo, foi muito. Então, Cavaleiros do Zodíaco, então cultura grega, cultura egípcia, ela foi muito explorada, muito mesmo, assim. E acho que eles estavam buscando novas mitologias. Eu não dou muito tempo pra gente ver um monte de filme de Inca e Maia também por aí, porque vai esgotar. Então, a hora que cansarem dos vikings, vão ter que buscar outra. Ao meu ver, isso que eu tô falando, é opinião. Aconteceu assim, tipo, vamos buscar mitologia, vamos buscar no paganismo uma referência legal. E aí, depois que já esgotou grego e egípcio, vamos pros vikings.
Dentro, pensando na questão do filme, né, ele não é que ele trabalha tanto a questão mitológica, ele é muito mais e acho que isso também talvez seja um ponto fraco do filme. Eu não achei um filme com um roteiro muito profundo, com diálogos profundos, não, ele se concentra mais na motivação básica da vingança e vamos porradaria, tipo porrada de bomba, é isso, entendeu? Mas ele não adentra muito na mitologia, ele não explica muita coisa, então você tem que pegar a referência das coisas, dos deuses, das coisas assim. Se você não tiver nenhum conhecimento também, aquilo vai passar despercebido pra você, ou você vai ter que ir atrás, pesquisar no Google, assistir alguma aula, alguma coisa assim, porque ele não entra nisso, ele tenta ser uma coisa muito mais terrena e humana, né? É um tipo de drama, né, de certa forma.
Eu acho que também tá muito batido, né? Depois que Vikings rebentou, também com... Teve até spin-off. Aí os jogos também. O God of War explorou bastante nesse último. Então eu acho que tá muito batido. Se os caras ficassem trazendo e tentando mastigar isso, talvez o público não ia agradar tanto. E gastar muito tempo do filme pra explicar esse tipo de coisa, acho que eles decidiram ir direto pro vamos ver, assim. Acho que o foco do filme é o choque da porrada. É chocar no horror, assim, da violência.
Pode ser.
E ao mesmo tempo tem esse choque, né, com... Vocês estão falando aí dos jogos e tal, né, das outras produções. E na Marvel a gente também tá vendo um viking, né? E o ponto positivo desse filme é justamente que não é um bobão, né? O viking, ele não é um bobão,
não,
muito pelo contrário,
assim,
né?
É o filme mais fiel à mitologia nórdica.
Exatamente.
Ainda mais
esse
que vai
Todos
lançar,
eles são
né?
aliens, vocês é que não sabem.
Não, e esse que vai lançar, então, super fiel. Ele vai, ele vira até zen, né? Entendeu?
Vai ter
não,
até
ele
a
vira
Thor.
Zen, vai ter, fazer uma meditação transcendental.
Ai, caramba.
Achei interessante nesse filme, porque ele... Eu vi um lado diferente, né, da cultura nórdica, né? Um lado talvez não tão bonitinho, um lado talvez não tão limpinho, né? Igual a cultura pop sempre busca mostrar. A gente jogou aí... Eu tive a oportunidade, né, de jogar aí recentemente o Assassin's Creed e o Valhalla, né? Não zerei ainda, eu sou daqueles que começa e não termina, que eu acabo enjoando no meio do jogo. Mas é porque é um jogo imenso, pelo amor de Deus, né? Eu sou tipo Call of Duty, entendeu? Que é um jogo de 6 horas, você zera o jogo. Agora o negócio 20 horas, ainda não tô nem num terço do jogo, entendeu? Mas ele mostra, né, ele busca trazer assim bem de perto a cultura viking. Mas é a primeira vez, gente, que eu vejo no cinema... Toda a sujeira também da cultura viking, né? Então, geralmente, a gente sempre vê os vikings ali, igual o nosso querido Edson do História Magister disse, né? Batendo nos padres, né? Os padres que não podem fazer nada. Agora, esse filme, ele mostra os vikings contra os vikings, né? E mostra toda essa parte, assim, sangrenta, a parte dinástica também, a parte, ao mesmo tempo, uma mistura, assim, com a parte espiritual, né, com a questão espiritual ali da mitologia nórdica. Então, foi um filme, assim, que eu fui com uma expectativa alta, eu assisti, eu achei ele um pouco cult, Eu esperava que ele seria aquele tipo blockbuster numa pegada mais de ação. Eu falar que é um pouco cult não significa que eu achei ruim de um todo, né? Eu achei assim que tipo, é um filme que ressalta muito assim, a questão da fotografia, a questão assim, cultural. Então por isso que eu achei que ele pegou um pouquinho pra esse lado cult. Mas não me surpreendeu tanto, eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que me surpreendeu mais na questão da violência, na questão mesmo de retratar a cultura dessa forma, né? Que geralmente a cultura pop acaba pecando um pouco, né? Mas não me surpreendeu tanto, eu esperava um pouquinho mais.
Bom, o primeiro, assim, o maior grande elogio desse filme é porque eu vi que ele não é aquele cara vegano que cria um pet no apartamento e vai na barbearia e cuida da barba. Então ele é um viking como os vikings deveriam ser. Ele é sanguinário, violento e, assim, muito mais parecido com um animal do que com um ser humano. Que é por isso que a barbárie, né, dos bárbaros, tem esse, a gente usa esse termo, né? Porque os caras eram extremamente violentos, extremamente anti-humanos, né? E assim, com uma cultura totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado e daquilo que a civilização estava caminhando para melhorar com o cristianismo, né? Então, eles vieram para causar muito mal para a sociedade até a cristianização trazer eles para o lado bom da força. E a gente nunca tinha visto isso. É sempre uma exaltação da cultura, da que, ai, os vikings, os celtas, ai, aquele misticismo, aquele exaltando toda essa cultura como se fosse lindo, maravilhoso, bonitinho, de apartamento e pet. E a gente sabe que não é isso, né? Então, para mim, esse foi um grande mérito do filme, porque ele, de fato, trouxe isso, né? Não tô nem aqui considerando questões históricas e culturais, se ele foi muito fiel, mas no sentido de mostrar de que, meu, não tem herói no filme, o mocinho, o principal não é herói, a mãe do cara não é herói, o tio não é herói, ninguém é herói, ninguém é bom, ninguém é. Então mostrou, de fato, o lado podre que a gente escuta dessa cultura, né? Que a história nos conta. Então, isso eu achei um grande mérito, mas, de fato, o filme é bem cult mesmo, então, e muito violento, então eu acho que é mais pra molecada, pros moleques assistir, gostar e ver bastante porrada.
Eu assisti com expectativa muito alta, porque quase todo mundo que eu conheço que tinha assistido falou, o filme é bom. Então eu fui naquela expectativa, num domingão, à tarde, falei, vou assistir.
Temperatura máxima.
Esse filme aqui de boa, entendeu? Comendo uma pipoca. E eu me decepcionei bastante. Me decepcionei exatamente porque, beleza, pontos positivos do filme. Fotografia é muito boa, o figurino eu gostei muito, as paisagens, gostei bastante. E ele realmente, ele traz... que pra mim é o ponto positivo e o ponto negativo do filme é o mesmo. Que é, ele mostra o viking. Ele mostra o viking bárbaro. Ele mostra o viking, um povo tribal, um povo anticristão. É que realmente é o que a história nos conta, né? Então a gente tá muito acostumado a ver sempre os cristãos como os vilões, né? E os pobrezinhos dos vikings que eram, que foram, sei lá... mal retratados, que foram abusados da igreja,
a cultura deles.
Não sei o que lá, que foram convertidos à força, enfim, como grandes heróis, loiros, lindos, e a realidade não é essa, né, porque eu não digo que era um povo anti-humano, Bruno, como você falou, porque eles eram humanos, mas eles eram humanos tribais, então se você não pertence à tribo deles, à mentalidade e à cultura deles, beleza, você não é, é a mesma mentalidade que a gente vê entre, por exemplo, diversas tribos indígenas, né, que, beleza, não se via a humanidade como uma coisa só, mas se via meu grupo, minha família, família de certa forma, né, minha tribo aqui, quem não é da minha tribo, que morra, que é guerra e ponto, e eu não vou tratar melhor do que eu trataria um animal, não vou tratar melhor do que eu trataria uma caça que eu vou caçar para comer, por exemplo. Então, isso é muito interessante, porque isso desmistifica um pouco essa propaganda que a gente tem dos vikings hoje, né, com esses seriados e tudo, mas ao mesmo tempo, também me fez não gostar. Por quê? Porque é um filme extremamente violento. Eu fui assistir com expectativa, né? Então, me assustou muito essa violência, essa barbaridade muito, muito grande mesmo do filme. E assim, me incomoda sempre, eu sempre falo isso aqui, me incomoda quando o filme não tem um herói, quando o filme não tem uma figura de virtude. Eu entendi o que que era essa ideia, que isso era importante exatamente para desmistificar, mas perde muito do sentido do filme pra mim. Se você não tem essa questão do heroísmo, se você não tem essa questão da virtude. Então, peraí, eu terminei de assistir aquele filme. E o que aquele filme acrescentou na minha vida? O que de bom eu posso tirar disso, entendeu? E eu não consegui... A única coisa que eu consegui tirar de bom é... Sabemos agora que os vikings não eram bonzinhos como pintam pra gente. Mas, peraí, eu não tenho nada... Todas as pessoas, todos os personagens daquele filme fizeram escolhas muito ruins. Menos a menina. Mais ou menos também. Mas ela é melhor. Mas assim, até o personagem principal, quando ele tem a possibilidade de fazer uma escolha boa, correta, pela família, ele não escolhe isso, ele escolhe a vingança. Então, isso pra mim é um problema muito grande, porque eu preciso da figura do herói, eu preciso da figura da virtude pra mim, um filme bom, ele precisa passar essas coisas, né? Senão ele... Essas são só 2 horas da minha vida que eu fiquei vendo alguma coisa acontecer. E aí, pra isso, eu posso ficar vendo, sei lá, uma pessoa numa cabana no YouTube durante 2 horas, entendeu?
É, mas é exatamente isso que eu quis dizer com o anti-humano. Não no sentido de prezar pela humanidade, no sentido de não se elevar ao ápice do que é o ser humano, do que se espera da elevação da alma. Então isso, pra mim, foi o anti-humano que o filme quis mostrar, assim, no sentido de que, cara, ninguém busca o que é a elevação da alma do homem, da virtude, do pra que o homem existe. É exatamente o oposto disso.
Eu entendo que muita gente até vai discordar, assim, falar não, que o filme é muito bom. E eu entendo que como construção técnica é realmente um filme muito bom, ok. Mas para mim, Fernanda, visão pessoal, se o filme ele não me passa algo bom, se ele não me transmite um valor, se ele não tem um herói, se ele não tem uma jornada do herói, para mim o filme peca, ele perde alguma coisa, porque ele perde algo da essência da arte, que é me elevar, que é me fazer transcender, que é aquela história do conto de fada, que você entra num conto de fada, esse conto de fada te mostra a realidade para que você se torne uma pessoa melhor. Eu não consegui sair desse filme e me tornar uma pessoa melhor, então pra mim não foi uma experiência tão positiva. Mas eu entendo quem fala que o filme é excelente pela questão técnica. Quem gosta, por exemplo, pros meninos aí que gostam de uma bela briga, de uma bela violência, o filme é excelente. Eu, como não sou tão fã, aí eu já não curto tanto.
É interessante que o Robert Eggers, ele é o diretor desse filme, ele é diretor também do Farol, ele é diretor da Bruxa, que é com a Anna Taylor-Joy. Então, assim, os filmes dele, ele tem uma pegada mística, meio que voltado, assim, pro terror. Os filmes dele são todos assim. O Farol é claramente ali o chamado de Cthulhu lá. Então, é um ser que existe no farol, mas que ninguém sabe e que vai deixando as pessoas loucas ali que estão em volta. A Bruxa conta a história de uma bruxa, né? Que começa bonzinha e depois o filme termina do mal, né? E esse filme, ele querendo ou não, ele é um épico de ação, é uma jornada de vingança, mas ao mesmo tempo com leve pitadas de terror, assim. Não seria terror, mas um horror, eu acho. Uhum. Tipo, as mortes são terríveis, assim, não é uma coisa assim bonita de se ver, não é uma ação, né?
É um negócio muito impactante,
É um negócio que impacta,
né?
Assim, que tipo, você fica espantado mesmo, né? Impacta quem tá assistindo. E o diretor também, ele tem muito essa, eu falei, essa questão mística, né, que ele busca trazer, mas também essa obra, esse filme, ele é totalmente baseado em Hamlet também, de Shakespeare, né? Tanto que o nome do personagem principal é Hamlet. Né, e ele tá buscando justamente, ele é o príncipe, né, e tá buscando justamente vingar a morte do pai dele. E Hamlet fala disso, né, fala de vingança, fala de família, fala de sanidade, de loucura, até onde os meus atos podem chegar, tipo, qual é o peso dos meus atos, onde fica a moral naquilo que eu faço, até onde eu posso ir com a vingança, né. Então, por isso que eu achei uma pegada cult justamente por isso, por conta dessas referências, assim, que ele traz, né?
Então, mas essa é a grande diferença entre Hamlet e esse filme, porque no Hamlet, ele escolhe pelo bem, ele se arrepende, ele... E nesse filme não, então, ele tem a... Entendeu? É isso pra mim que é a grande virada. Eu acho que acredito que seja talvez o elemento cristão, seja o elemento moral da coisa, mas esse filme ele é bem fraco nesse quesito, né? A própria peça do Hamlet, ela é baseada em uma lenda, se não me engano, dinamarquesa, que chama Hamlet. Eu não sei falar, não sei pronunciar. Eu sei disso porque quando eu comprei o box da literatura clássica, veio o livreto. Tá em algum lugar ali daquela estante, não dá pra pegar agora. O Hamlet, ele é baseado nessa lenda. Eu não cheguei a ler, não sei direito os detalhes sobre a lenda, mas sei que é uma também uma história de vingança e que o Hamlet, ele meio que adaptou, o Shakespeare, né, ele se baseou nessa lenda pra criar o Hamlet e adaptou cristianizando, trazendo todos os elementos que a gente já conhece. Mas é uma lenda, acho que do século 12, 11, por aí.
Mas ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer que na definição, né, das artes do belo tem muito isso, né? Aquilo que te eleva pro bem e te afasta do mal. Então ao mesmo tempo aquela coisa repulsiva que te mostra o mal escancarado a ponto de você querer negar ele, também te aproxima do que é belo, porque tá te afastando do que é errado. Então eu acho que, não tô dizendo que o filme tem essa intenção, mas com esse olhar é possível que de fato você olha e fala, meu, eu não quero me envolver num
conflito dessa. Nossa, que coisa horrível, né?
Ver alguém assim, exato. Então ele ainda pode causar, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas através da repulsa ele também pode te aproximar do que é bom e te afastar do que é ruim, né? Então...
Isso é os filmes de terror, eles têm muito isso,
tem,
né?
Tem muito. Quando isso,
você pega, já, por exemplo, um Exorcista da Vida, você fala, meu...
Sai Satanás, né?
Vou aqui dá aqui terço agora.
Não vou por esse lado, não. Não vou por esse lado, não.
Dá aqui terço. Tem como que tem um outro de terror também que eu falei, gente, eu preciso muito confessar depois que eu achei esse filme. Falei, se eu morrer, não tá dando. Eu não vou lembrar. Não,
é novo? É antigo?
Não, é velho, mas foi um dos primeiros. Nem dá tanto medo. Eu sou impressionável com essas coisas. Eu não vou lembrar, mas eu pensei, gente, por quê? Você vai dar margem? Não vai. E aí, os filmes de terror, eles têm muito isso.
Uhum. Tem muita gente falando desse filme por conta da questão da masculinidade, que é um filme, assim, que não tem lacração, que é um filme que, tipo, que exalta realmente a masculinidade, um negócio bem assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, o que é a masculinidade? A masculinidade é só uma montanha de massa?
É uma masculinidade Peaky Blinders.
É uma montanha de massa, uma montanha de músculos. Tipo, o filme, o cara tá atrás da vingança, né? O que tem de heróico nisso, sabe? Depois, a forma que ele lida com os problemas, né? A forma que ele ameaça o tio dele, né? Que ele quer se vingar. Onde está os pontos heróicos aí, né? Eu acho que a masculinidade, ela não pode se distanciar também do heroísmo, né? O homem é chamado a ser um herói, né? O homem é chamado a dar a vida, o homem é chamado a proteger.
Exatamente.
Ser pai, né?
A masculinidade principal, o principal elemento da masculinidade é a proteção. O homem que protege a mulher é o homem que protege os filhos, é o homem que provê pra sua casa, enfim. De diversas formas, né? E eu não vejo isso no filme, tanto que ele escolheu voltar pra vingar e deixou lá
nesse sentido foi até distorcido,
a mulher grávida. Né? Isso aí pra mim é uma masculinidade Peaky Blinders. É uma masculinidade superficialmente ok, você vê um elemento de masculinidade, mas quando você olha profundamente, peraí, você vai deixar a mulher grávida, fazer uma jornada perigosa pra ir atrás de vingança, porque senão o tio vai atrás depois da família e você acha que você tá protegendo, só que você tá indo ao encontro da morte. Peraí, não sei se esse é o tipo. Não sei se é esse tipo de masculinidade real, viu?
Hoje.
Mas não é meu lugar de fala, né?
No mundo de lacração que a gente vive, no mundo de onde tudo tem uma agenda, onde tudo fala de minorias, enfim. Então, nesse mundo de lacração, quando aparece algo assim, que exaltam valores que esse mundo é totalmente contrário, por exemplo, o homem.
Na verdade, é quando não tem muito feminismo, né? Você já até estranha, porque o filme não tem essas lacrações femininas.
Quando não tem. E eu acho que aí que tá o perigo, porque a gente tá tão viciado em ver essas coisas, né, do feminismo, toda essa agenda, né, se desenvolver na cultura pop, que quando aparece um filme desse, quando aparece um Peaky Blinders, a gente começa a exaltar. Fala, caramba, olha aí, ó, olha o que é ser conservador, olha aí o que é ser homem, né, e a gente esquece que, caramba, primeiro é uma obra, né, mas, cara, o cara é um bandido, meu, olha a cultura desse cara, olha o que ele tá fazendo, o cara tem sangue no olho, o cara mata, entendeu? Isso aí não tem nada de conservador, não tem
não
nada de
mata,
exemplo,
né,
nisso.
Mas ele... Nossa, ele, sei lá, esquarteja, não sei nem explicar o que é que ele fez com o corpo do cara lá.
Tem até um termo político que eles usam nesse sentido, quando, né, tá tão à esquerda, que o cara que tá um pouquinho mais pra direita, que ainda é de esquerda, parece que é direita, né?
Tem um igual termo. Que quando o povo fala que é dos liberais, né? Liberal é... Tem gente já falando que liberal é extrema direita, luta conservador, você fica, peraí, produção, o que tá acontecendo aqui?
Mas é exatamente isso.
Então vamos pra conclusão então desse episódio. O episódio ficou curtinho aí falando sobre esse filme, né? Mas eu quero começar aqui então dando a minha nota. Minha nota pra esse filme será um vegetariano, né? Uma nota 2. Eu acredito que é um filme bom, um filme legal de se assistir, mas acho que não é tudo isso, né? Eu acho que foi tudo aquilo que a gente falou aqui. Acho que o filme é a gente tem que sempre colocar um pé atrás, assim, com essas coisas, né? Mas é um filme bom de assistir, é um filme igual a gente falou aí, que remonta a obra de Shakespeare, é um pouco diferente, é baseado apenas, né? Mas faz parte, assim, é cinema também, a fotografia, enfim, o que a gente falou. Porém, a minha nota é 2 mesmo, né? Vou dar um vegetariano. Bom, então, Fernanda, qual é a sua nota para O Homem do Norte?
Então, gente, o filme, olha isso, não põe meu raciocínio. O filme, ele... Mó expectativas, todo mundo falando que o filme era bom, sei que lá. Aí me falam que o filme é baseado em Hamlet, que é uma das obras mais legais de Shakespeare, uma das que eu mais gosto. Que outro filme que é baseado em Hamlet? A gente tem o Rei Leão, gente.
Uhum.
Rei Leão. Quem vai competir com o Rei Leão? Poucos conseguem competir com o Rei Leão. Aí eu assisto o filme e não parece o Rei Leão, entendeu? Aí não dá, né? Fica difícil pra mim. Então,
pô,
minha nossa...
cabeleira, meu. Parecia uma juba.
Não, mas você viu o que o Rei Leão fez com Hamlet? Ficou muito bom também. É a jornada de redenção, enfim, não teve nada disso. Teve só uma jornada de vingança. É o Hamlet que deu errado, é o filme. Então, pra mim, é 2 também, é vegetariano.
Maravilha, então. Bruno, qual é a sua nota para O Homem do Norte?
Bom, eu vou ter que discordar um pouquinho de vocês. Eu não tô dizendo que o filme é perfeito, que o filme é bom, que ele merece uma nota alta, mas eu vou dar um frango, porque... Cara, a fotografia é muito boa, eu achei as atuações muito boas, eu achei como como cinema, um filme muito bom mesmo. Só que é aquilo, né? Um filme sem um propósito, sem uma boa história para acompanhar, ele perde muito dele. Então, pela questão técnica, eu vou dar um 3, assim, só por conta disso. Mas se tivesse... Compartilha, né? Compartilha que vai.
Faltou cristianizar, né? É. Faltou uma evangelização é muito rico, né? Aí nesse filme. É.
Faltou uma benção.
Maravilha, viu? Então. Uma nota... Estamos aí mais ou menos... Uma nota parecida, né? Uma nota muito próxima aí às nossas, né? Então acredito que seja isso, né? Mais uma vez, se inscreve no nosso canal. Estamos quase chegando aos 1.000 inscritos. Eu acho que a gente tá beirando aí os 700 inscritos no YouTube. Estamos lá, hein? Pensar que alguns meses atrás a gente tinha 100, nem isso, 80, alguma coisa assim. Então, enfim, né? Tá indo devagar, mas enfim, uma hora a gente chega lá, exatamente. Compartilha que vai. Siga a gente nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr, né? No Instagram, no Facebook. Acompanhe, então, né, o Bacon Podcast nos principais agregadores de podcast. E, é claro, compartilha com seus amigos, né? Aqueles ali que assistiram o filme, aqueles que acharam interessante, aqueles que não gostaram, enfim, compartilha. A gente tem uma gama aí, a gente tem mais de 90 episódios aí que você pode compartilhar com o pessoal, porque a gente quer atingir, a gente quer alcançar, né, mais pessoas. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.